Bom dia! Começa agora o programa Fórum 11h30, nesta terça-feira, 31 de agosto de 2021. Eu sou Drida Lorenzo e hoje, 31 de agosto, é o dia que o Brasil tem 5 anos depois do golpe, faz, né? Se completam-se 5 anos do dia em que a presidenta Dilma Rousseff deixou o cargo após um golpe. Contra ela, e a gente vai debater aqui 5 anos depois o que aconteceu com o Brasil. A gente tem aí desemprego, inflação com níveis, espera aí, que eu vou tirar aqui o som, com níveis recordes. A gente tem a fome e a miséria voltando no país, Bolsonaro fazendo ameaças golpistas, uma escalada fascista. E para debater hoje, a gente recebe os dois ex-ministros do governo da ex-presidenta Dilma, Ricardo Bersoini, que foi vários, né, ocupou vários ministérios no governo Dilma e também no governo Lula. Só no governo Dilma ele foi ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, ministro das Comunicações, ministro-chefe da Secretaria de Governo. E também vamos receber Eleonora Menicucci, que foi também ministra no governo Dilma, ela que é socióloga e foi ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. E, claro, também temos ele que está aqui chegando, Renato Rovai.
Olá, que tal? Como
Hoje ele é.
estão todos e todas e todos? Que faz, hermanitos e hermanitas? Cheguei, cheguei
Chegou.
chegando.
Pois é, então, bom dia para quem está chegando. Vou dar um salve aqui. Gustavo de Luceno, o maior culpado pela queda da Dilma foi a Operação Lava Jato, que derrubou uma presidenta que trazia estabilidade para impor o caos e a miséria. Pois é, a gente ainda teve, além do golpe de 2016, ainda tivemos um golpe na eleição de 18, né, Rovai, com o ex-presidente Lula sendo impedido de concorrer às eleições, ele que era o favorito naquele momento também, segundo as pesquisas de opinião. E o golpe, como o Rovai mesmo, né, sempre dizia, o golpe começou em 2016 e foi continuando, né? Continuando para 2018 a gente ter essa vitória do Bolsonaro, que homenageou o coronel Ustra, como ele disse, o terror de Dilma Rousseff no dia da votação na Câmara do golpe. Então, veja só que coisa, né? Quem se tornou presidente do Brasil. É terrível. E vou dar um salve antes de passar aqui para o Rovai fazer os seus comentários iniciais, antes dos nossos convidados chegarem. A gente tem ainda algumas notícias para comentar aqui com vocês. Tem aqui a galera chegando, Celi Puglia sempre aqui conosco, um grande beijo, a Lúcia Helena. A Lúcia Helena traz aqui: a padaria perto de minha casa é de um bolsonarista. Descobri hoje porque ele está distribuindo panfletos de apoio a Bolsonaro, não irei mais lá. Procura outra padaria, né? Às vezes, Lúcia Helena. Bom dia, então, para quem está chegando aqui, a Leila Figueiredo. Não passa do anúncio que está acontecendo, não? Como assim? Já começamos aqui. Ivanildo, bom dia. Deixou o cargo, Dri, foi expulsa do cargo. Foi um golpe, exatamente, um golpe pesado imperialista. Depois, só ladeira abaixo, golpe contra uma mulher honrada, é nossa querida Dilma Fernando Garcia. Rovai, a gente já está aqui com o Ricardo. Eu vou trazer só aqui uma notícia antes, vou subir ali já na tela, dar as boas-vindas. Bem-vindo, Ricardo Bersoini, tudo bem?
Tudo bem, e vocês?
Tudo
Bom
bom.
dia, Ricardo.
Bem-vindo novamente aqui na nossa live de hoje. Vou trazer aqui uma notícia que dois procuradores da República, Emanuel Ferreira e Camões Boaventura, do Ministério Público Federal em Mossoró, no Rio Grande do Norte, apresentaram hoje uma ação civil pública contra a União por danos morais coletivos causados pela atuação do ex-juiz Sérgio Moro na condução da Lava Jato, que resultou na manipulação judicial do processo de impeachment em 2016 e das eleições de 2018. Segundo um texto da ação, eles dizem: Sérgio Moro apresentou comportamento que revela sistemática atuação em violação à necessária separação entre as funções de julgar e investigar e praticou reiteradas ofensas contra o regime democrático. E hoje, então, 5 anos depois do golpe contra a ex-presidenta Dilma, a gente tem aí 2 procuradores trazendo essa ação civil pública, um alento, né? O que vocês acham? E já passar para fazer o comentário desses 5 anos, o que mudou, como o Brasil afundou.
Vamos começar pelo Berzoini, né, que teve lá dentro do olho do furacão. Eu escrevi um artigo hoje para o blog, que deve estar sendo publicado agora, se não foi, que faz um pouco a lembrança disso, mas fala também das minhas preocupações com 7 de setembro. Aí depois o Ricardo falar, eu vou ver se o link já está por aqui, e eu comento mandando o link para o pessoal poder ler. Berzoini, você que estava lá assistindo de dentro, né, aqueles filmes que a gente vê hoje, né, mostrando os bastidores, você já assistia no tempo presente. O que que te faz lembrar esses 5 anos? O que que você pode contar do que se passou ali na articulação política, que era um pouco daquilo que você fazia também, as surpresas, as traições, enfim?
Então, primeiro é bom saber que temos procuradores na República, porque ainda está por se passar a limpo e se cobrar as responsabilidades civis e penais de quem participou dessa conspiração contra o país. Não é uma conspiração contra a Dilma, contra o Lula, contra o PT, contra o país, contra o povo brasileiro. Nesse momento, milhões de pessoas estão passando dificuldades, alguns passando fome, alguns pagaram com a própria vida. Ou seja, não é qualquer coisa. É muito mais grave do que o atentado às Torres Gêmeas. É muito mais grave do que outros episódios sangrentos da República, aqui do Brasil e em outras repúblicas. Por quê? Porque o Brasil vinha numa trajetória de afirmação como nação, como economia, como sociedade. Com todos os seus defeitos e contradições, os governos Lula e Dilma colocaram o Brasil numa trajetória de aliança com os BRICS, a descoberta do pré-sal, a expansão das universidades públicas, dos institutos federais, a criação de centenas de UPAs, de ampliação de hospitais, de leitos. É bom lembrar, mais da metade dos leitos que existiam antes da pandemia foram criados dos governos do PT. E assim por diante. Não vou me estender demais para não cansar os internautas. Mas o fato é que o Brasil foi arrebentado. E você me pergunta como é que eu me sentia do olho do furacão? Evidentemente com angústia de ver e saber, como disse muito bem a Dilma no discurso do dia 31 de agosto, lá no Palácio da Alvorada, depois da votação do Senado, ela disse o que ia acontecer, e tudo aconteceu. Aliás, eu tenho dito em algumas falas minhas de análise de conjuntura que tem 3 documentos vitais para a história do Brasil, entre outros. É o discurso do João Goulart, no comício da Central, no dia 13 de março de 64, a carta testamento de Getúlio Vargas e o discurso da Dilma no dia 31 de agosto. Porque os 3 fazem parte da mesma trajetória. Sem prejuízo dos discursos que Lula proferiu durante todo o seu mandato, sem prejuízo de outros discursos importantes, de Brizola, de outras lideranças populares, certamente aquela fala da Dilma precisa ser lida e relida por todos que amam o Brasil. Que é uma tristeza ver 5 anos depois o pré-sal foi embora, a Petrobras está desossada, os Correios estão na mira da privatização, o salário mínimo vale 60% do que valia, os preços na estratosfera. O Brasil é um anão, com todo respeito aos que são prejudicados do ponto de vista vertical, mas o Brasil é um anão do ponto de vista diplomático internacional. É um país que não tem qualquer relevância hoje no mundo. Os líderes mundiais evitam qualquer hipótese de passar perto do Bolsonaro. E o que aconteceu com a legislação trabalhista, previdenciária, com o meio ambiente, com o patrimônio público, com as crianças do Brasil. Ou seja, é muito triste, né? 5 anos depois, nós estamos aqui lutando para tirar um genocida demente, inconsequente, que está brincando com a democracia brasileira. É triste.
Fascista, né, Rovai?
É. Fascista. E eu estou vendo que a Leonora já está por aqui. Como não é sempre que a gente pode juntar a Eleonora e o Berzoini numa live, ela ia entrar um pouquinho mais tarde, mas eu já vou colocá-la aqui para subir nessa...
Oi, Berzo!
Oi, Léo! Tudo bem, querido? A Eleonora foi minha companheira de alvorada naquelas semanas horrorosas.
Nossa Senhora!
Também estava no olho do furacão, né?
Ela, o Messias...
Messias, Berzo... E o Gabas.
É por isso que a gente convidou a Eleonora e você hoje, nesses 5 anos de golpe, para vocês poderem contar suas histórias. Eu estava falando, perguntei ao Berzoini, e repito a pergunta para ti, Eleonora, sobre o que foram aqueles dias, né, as angústias, os bastidores, como que vocês viram por dentro, né, pelo olho do furacão, aquele processo ilegítimo que levou o país a se colocar na situação que está hoje.
É, eu estava aqui ouvindo o meu querido Berzoini, eu concordo inteiramente com ele, e quero dizer o seguinte, eu sofri 2 golpes, o de 64, que eu fui clandestina, presa, torturada, e... assisti o golpe de 16. Quando eu digo assistir, não é assistir de fora. Eu vivi por dentro. Né? Então, viver por dentro tem outra dimensão do que quem está de fora. Não sei se o Berzoini pensa a mesma coisa. Nós, lá dentro, nós tínhamos a dimensão do que ia acontecer. E cada dia ficava mais difícil. Mas a Dilma tinha uma força, e tem hoje, para enfrentar aquilo tudo, que ela nos encorajava. Tem uma salinha lá no Alvorada, que nós ficávamos lá, lembra, Berzoini? E fazendo as análises, as reflexões, e ela chegava, claro que absolutamente... indignada, absolutamente sofrida, mas ela, como eu, havia sofrido o mesmo golpe e da mesma forma que eu, em 64. Agora, aquele ali, viver lá de dentro, implicou em muitas coisas. Primeiro, que você era uma personagem, nós éramos personagens ativas, né? E lá de dentro. Segundo, ativas, porque nós começamos a ver o desmonte ali, desmoronando dia a dia. E nas nossas reflexões, nós já tínhamos um pouco a dimensão do tamanho que era. E aí eu vou dizer o seguinte, o fato dela ser mulher tornou o golpe numa dimensão misógina tão enorme, que todas as todos os movimentos dela eram transmitidos pela mídia golpista como se fossem... Eu lembro de uma capa da Isto É, que é terrível, terrível a violência contra ela. Ela nunca perdeu a noção e nunca perdeu a dignidade lá dentro. E hoje é um dia que nós precisamos muito, sobretudo Bezoini, eu que estivemos lá, o Messias, o Gabas, de testemunhar com todas as nossas forças esta força, a força dessa mulher. E ela não fraquejou um momento, como não fraquejou nesses 5 anos. O Bezoini estava dizendo do discurso dela, do Jango e do Getúlio. Eu acho que o discurso dela é profético. Profético no sentido de apontar que ali era o começo de um golpe terrível para a população brasileira, para o povo brasileiro. E nós vimos nesses 5 anos, que hoje completa 5 anos, primeiro, nós não podemos nunca deixar de falar para não esquecer e para que não se repita jamais. Porque o desmonte... O Bezoini já elencou todos eles. E nós lá dentro tínhamos, muitas vezes, quase a maioria, refletidos e apontados por ela também. E ela, como... Eu digo que ela é a grande guerreira, a grande timoneira, a grande guerreira das mulheres brasileiras, porque nós nos vimos ali representada quando ela foi eleita e reeleita, e nos vimos golpeadas misoginamente também na figura dela, na pessoa dela. Então, para mim, eu tenho muita honra, muito orgulho de ter sido ministra dela e de ter estado lá dentro, né, e estar com ela até hoje, acompanhando-a nesse processo e estar na luta até hoje, né? E por mais que tenha essa pandemia que nos impede de sair, principalmente eu, que tenho algumas pequenas comorbidades, e que já tem 6 meses que tomei a vacina, mas os meus exames já caíram muito, a eficácia da vacina, porque ela cai.
Tem que tomar a terceira dose, Leonora.
Claro, já estou na fila. Da terceira dose. Mas a luta é fundamental, a luta contra as políticas neoliberais, a luta contra o desmonte, a luta contra a destruição de todas as políticas inclusivas dos nossos governos, né? Então, é uma luta diária que nós temos que fazer.
O Leonor e Ricardo, vamos voltar a falar depois um pouco mais sobre o golpe, mas eu queria aqui trazer uma pauta. Eu escrevi um texto hoje para o blog, onde eu chamo a atenção para o seguinte, para o que pode vir a acontecer no dia 7 de setembro. O título é provocativo, evidentemente, né? Vou ler aqui para vocês. Bolsonaro e seus militares poderiam tentar um novo Rio Centro no dia 7 de setembro? Parece muito exagerado, né? Afinal de contas, o Rio Centro foi uma grande armação que falhou, mas um momento, a meu ver, eu queria ouvi-los, um momento, a meu ver, do bolsonarismo e do regime militar são muito semelhantes o momento de hoje com aquele de 30 de abril de 1981. Parecia que aquele regime já estava no momento final, haveria uma abertura democrática, e aqui, no caso, não é que a gente vai cair o regime militar, mas esse governo militarizado está próximo de chegar ao seu fim, se tudo correr do mesmo jeito que está correndo. Se não tiver uma grande mudança, né, se eles não conseguirem dar um cavalo de pau, é o desfile para o matadouro, entre aspas. Mas é assim, é o Bolsonaro e sua família, aquele discurso profético que ele realizou. Ou eu saio preso, né, ou eu saio morto, ou eu ganho a eleição. Ele mesmo profetizou. Há uma possibilidade grande de ele ser preso posteriormente à presidência pela quantidade de crimes que cometeu. Tanto o núcleo central dele quanto os amalucados podem cometer alguma coisa, e aí quando o Rio Centro, eu falo enquanto metáfora, não uma coisa igual, que pode ser nesse 7 de setembro, o dia que eles escolheram como do turning point, né, do ponto de inflexão nisso tudo. Eu queria ouvir o Berzoini a começar sobre isso, se ele está preocupado com esse 7 de setembro, se ele tem conversado com as organizações que estão organizando, porque me parece que é um dever dos governadores e dos movimentos progressistas não só organizar ótimos atos, como se preocupar com o que pode vir a acontecer neles. Eu queria, então, a tua opinião, Ricardo, depois da Leonor.
Então, eu estou preocupado. Eu acho que nós temos que trabalhar sempre com uma referência de que esse povo opera melhor no pântano, ou seja, para eles passar qualquer imagem de instabilidade social pode ajudar a justificar atitudes fora do que prevê a Constituição Federal e de uma certa normalidade democrática, se é que nós podemos ainda falar em normalidade democrática. Então, como a operação do Bolsonaro está muito concentrada no Supremo e numa figura do Supremo em particular, eu acho que ele joga muito para tentar se colocar para o público dele como vítima de uma perseguição de uma instituição, em particular de uma pessoa. E nisso eu acho que ele está fracassando. O tipo de gente que circula no entorno dele é um pessoal sem nenhum compromisso com a democracia, com o país. É um pessoal que mistura amalucados com radicais de direita. Então, eu tenho insistido para que a gente evite qualquer tipo de confronto. Por exemplo, aqui no DF, o ato vai ser na Torre de TV, que é bem distante da Praça dos Três Poderes. E não estamos preocupados em competir com o ato deles. Eu acho que nós devemos evitar comparações. Nós já fizemos 4 atos. Os 4 bem-sucedidos, em todo o Brasil. Eles estão jogando com dinheiro, com o esquema empresarial dos empresários que ainda apoiam essa loucura que está ocorrendo no Brasil, para fazer boas fotos em Brasília e em São Paulo. E talvez para fazer alguma maluquice. E nós temos que ficar longe dessa maluquice. Quem quer transformar o Brasil numa coisa ainda pior do que é... Aliás, fiquei muito feliz ontem com a carta que algumas organizações do agronegócio soltaram, corajosamente, dizendo que o Brasil é muito maior do que essa imagem terrível que está propagando para o mundo. E é a primeira vez que um grupo de empresários se manifesta dessa maneira contundente, porque o tal documento da Fiesp, me parece, pelo que eu vi do rascunho, é algo bem mais ameno. O Brasil está desmanchando. O agronegócio não está desmanchando, mas vai desmanchar à medida que o Brasil se isola do resto do mundo, como um país patético, um país totalmente sem noção do que são as relações democráticas internas e as relações diplomáticas internacionais. Portanto, eu concordo com você, Renato. Temos que tomar todos os cuidados. Por mim, eu nem faria ato no dia 7. Por mim. Mas essa é uma opinião muito pessoal que a maioria dos movimentos acha ruim não fazer. Eu concordo com eles que é ruim não fazer. Mas eu toparia até assumir o que é ruim, porque não se trata de uma disputa entre direita e esquerda. Trata-se de uma disputa entre quem quer jogar o jogo democrático, seja de direita, de centro ou de esquerda, e aqueles que querem transformar o Brasil nessa loucura que o Bolsonaro propõe a cada semana.
Muito bem. Muito bom. Eleonora, você que viveu dois golpes, você que viu viveu esse caso no centro, inclusive você... Eles são capazes de produzir alguma coisa semelhante a isso nos próximos tempos, na tua opinião, Eleonora?
Olha, eu estou muito preocupada, porque isso me lembra um pré-ato institucional número 5. E, ao lembrar o pré-ato institucional número 5, o que significou o AI-5... naquela época, significou o endurecimento da ditadura. Foi ali que começaram as violências, os assassinatos, que ampliou-se, né? Aprofundou a tortura, os assassinatos, o endurecimento em todos os sentidos. Eu não acho que é a mesma coisa. Primeiro, porque os militares estavam no poder de uma forma, lá, em 64, comandando, dirigindo, e eram eles que tinham a caneta. Aqui, os militares, é um partido militar que está no poder de um civil, que é esse genocida, esse fascista translocado que fala o que ele quer e ainda tem uns 27% que aplaudem. Eu acho que aquela mensagem que ele deu, que ou é morto, ou... como é que é mesmo?
Ou eu saio morto, ou preso, ou vendo.
Ou vendo, exatamente. Eu acho muito perigosa.
E eu também.
Não acho que é uma fala solta no ar.
Também.
Entendeu? Então, eu vejo 7 de setembro... Desculpa interromper,
Eleonora, mas quem fala isso está pensando em fazer alguma coisa para não sair nem morto nem preso. Né?
É isso. É por isso a minha preocupação. Eu acho que nós temos que ir para as ruas. Mas o dia 7 foi... Eu tenho discutido muito com o Raimundo Bonfim e foi muito prudente eles irem para o Vale do Anhangabaú. O que ninguém garante que possa ter algum confronto. Mas nós não estaremos lá, como o Bezuíno falou, tanto em Brasília como aqui, na disputa de espaço. Né? E aqui ainda teve o agravante que o Dória não queria, o Bolsodória, não queria permitir em espaço nenhum. Ele inventou uma tal de manifestação do MBL no dia 12, né? Que é contra o Bolsonaro, mas quem é o MBL? Todos nós sabemos. E a determinação é não ir para a provocação. Agora, é um risco, porque é manifestação. Né? E a minha preocupação é essa. Embora Eu concordo com o Bertolini que nós poderíamos ir no dia 6, no dia 8, mas o dia 7, eu quero lembrar que é historicamente o dia dos excluídos, da Marcha dos Excluídos. Então, a Marcha dos Excluídos não aceita mudar a data, e com razão, porque é uma data deles. Eles farão um café da manhã na Praça da Sé, tomarão a Praça da Sé, farão um café da manhã e depois se juntarão ao ato. Né? Mas é deles, o dia é deles. E nós, eu acho que nós não temos o direito de pedir a eles que mude o dia. É uma opinião minha mesmo, de mude o dia por causa da Paulista. A Paulista, o povo do, os fascistas do Bolsonaro, que tinham que sair da Paulista. Na verdade, é, porque é o dia, mas como eles não reconhecem o grito dos excluídos, como eles não reconhecem os excluídos, nem as excluídas, então... Mas eu estou preocupada. Confronto eu acho que não terá. Mas não sei se não terá, ou eu quero que não tenha, entende? Há uma diferença grande. Mas eu estou preocupada, independente do confronto, eu estou preocupada com a força da fala do Bolsonaro em Brasília e aqui. Que força ela terá? Porque o tamanho dessa força será... nos dará uma certa perspectiva do que pode acontecer. Quando eu digo do tamanho da força, é quem o apoia. Eu concordo com o mesmo Henrique, que aqueles setores do agronegócio que manifestaram ontem foi muito forte. É a primeira vez que um grupo daquela proporção se manifesta. E achei ridículo o Paulo Scaffi, ridículo, uma porcaria. O Paulo Scaffi pactuar com o Bolsonaro de não soltar a nota. Por mais fraca que a nota fosse, foi isso que aconteceu. Não foi outra coisa. Até o Arthur Lira entrou na rodada para pedir para não soltar a nota. Que mundo é esse?
Leonora, é que o Centrão, o Centrão e o Scaffi estão querendo sugar até o último limite que puderem sugar. Certo?
Eu imaginei.
Eles são prestadores de serviço.
É, exatamente.
Ricardo, você acha que essa... Vou falar um pouco contigo, Leonora, sobre esse... essa viagem do Lula pelo Nordeste, o que ela pode ter produzido, e se isso também vai interferir nos receios do Bolsonaro de que ele seja preso, morto ou derrotado.
Não tenha dúvida, acho que o Lula está fazendo aquilo que eu falei já aqui nesse programa, ele está cumprindo a função de um articulador político da retomada da democracia. E eu tenho insistido nisso, porque eu veja bem, ele até cometeu, na minha opinião, cometeu um pequeno deslize, que é tratar de um tema que deve ser tratado de uma maneira mais profunda e de uma maneira mais articulada, que é o tema da regulação da mídia. Tema que eu tenho maior apreço e sou defensor estudioso. Mas acho que hoje o tema do Lula é redemocratização, soberania, recuperação dos instrumentos de defesa do meio ambiente, recuperação da imagem do Brasil no espaço internacional. Todo o restante deve ser tratado depois de 2023. Ou seja, quando nós tivermos já como o interlocutor do poder político civil perante o parlamento e perante o judiciário e perante a sociedade brasileira. É bobagem a gente ficar entrando em certos assuntos que são cascas de banana. Mas eu tenho certeza que ele fez com a maior das boas intenções de reafirmar a posição que é antiga dele. Mas o correto hoje é o seguinte: o Lula é o cavaleiro da esperança. Não é o Prestes, mas é o cavaleiro da esperança. O Lula é o instrumento da redemocratização e do combate à fome. O povo brasileiro precisa voltar a ter segurança alimentar. Nós precisamos recriar o Conselho. Então, essa é a missão do Lula. Não é o programa que é, na imagem, um programa esquerdista. Não, é um programa da democracia, do direito, dos seis primeiros artigos, perdão, dos sete primeiros artigos da Constituição Federal, que são artigos basilares, são as verdadeiras cláusulas pétreas da nossa Constituição, e que têm que ser respeitadas. Como eu tenho dito o seguinte, ó, eu adoro debater com alguém da direita, mas a direita programática, a direita que tem uma visão econômica, política, institucional. Agora, não é do que se trata hoje no Brasil. Então, nós temos que redemocratizar esse país, reafirmar o compromisso com a democracia, com o Estado Democrático de Direito. Essa é a missão do Lula, e eu acho que ele fez isso no Nordeste de maneira exemplar. Mostrou como se faz política. E pode fazer isso em todo o Brasil nas suas viagens.
Agora ele vai para Minas, né? Agora em setembro.
Exatamente, que é um lugar importante também, porque é sempre um centro político do país. Né? Eu, como mineiro.
Eu também. Embora...
Dois mineiros aqui.
Nós, como mineiros adotados, né, Dri?
Eu sou filha de mineiro também.
A Mantiqueira? História da Mantiqueira?
Agora a gente fica muito ali na Mantiqueira. Sul de Minas é quase São Paulo, né?
Mas, eu sou do sul de Minas. Né?
Mas eu tenho uma relação também muito, muito antiga já com Minas Gerais. E aí eu queria falar, Leonora, pegar essa coisa da viagem do Lula, aproveitar esses 5 anos de golpe da Dilma para falar o seguinte: e a Dilma? Você que é muito amigo, muito amiga dela, você tem uma relação histórica com ela. Não é o momento dela de se recolocar nesse debate aí e vir para fazer parte da disputa política, até para dar o troco nessa gente e falar assim: olha, vem com uma candidatura a deputada, alguma coisa. Eu sei que ela está muito resistente, mas fico pensando se isso não, né, resgataria o papel histórico dessa mulher tão importante, de uma dimensão tão, tão bonita. O que você pensa nisso?
Olha, a primeira coisa... Eu concordo com o Bezerra em toda essa análise que ele fez do Lula, da viagem do Lula. Eu acho que o Lula é o único estadista, né, que, no Brasil, com condições já demonstradas ao longo da história da vida dele, não é só como presidente da República, de ser o timoneiro da democracia no nosso país, do resgate da democracia no nosso país. Acho que essa viagem no Nordeste, o Lula tem uma qualidade que ele mostrou nessa viagem, que é a qualidade do diálogo. Ele conversa. Aliás, ele adora conversar. E ele conversa, e conversa bem. Ele conversa coisas corretas, né? Então, eu concordo com o Beduini que tem questões que são casca de banana. Vai com calma, mas assim, eu acho que essas viagens que ele tem feito são viagens históricas neste momento, que eu já não gosto muito de falar, isso é histórico. Histórico para aquele momento, é histórico para esse momento. ele saiu viajando e fazendo o que ele mais sabe fazer, que é dialogar pensando no Brasil. E pensando basicamente numa questão que o Bernoulli colocou, que eu quero insistir. A soberania, a redemocratização e tirar novamente o Brasil da fome. Né? E porque entrou fome e desemprego com essa pandemia, então foi um... Dá um desespero, um desespero. Né? Em relação à presidenta Dilma, eu acho que ela já retomou o lugar dela na história. Ela tem se pronunciado em todos, ela tem dado brilhantes entrevistas, ela tem se colocado em todas. Hoje, o ato do sindicato, dos 5 anos, é fundamentalmente para mostrar que a figura golpeada continua firme até hoje e o Brasil desmontando. Ela foi profética, eu insisto nisso. E ela já candidatou a Senado por Belo Horizonte. Eu, inclusive, fui a coordenadora da campanha. Mas, por causa do momento político, né, nós, PT, não conseguimos eleger. Não foi não eleger a Dilma, não. Era uma quantidade de fake news e de mentiras sobre todos e todas as nossas candidaturas, que nós sofremos um outro golpe ali.
Ela, Suplicy, Requião.
Pois é, exatamente. E jamais quem deu o golpe, essa direita e centro-direita, que se uniu para dar um golpe em nós, nas políticas, nossas políticas, e nela, em 16, em 18, não deixariam jamais ela voltar, mesmo que fosse para o Senado. Como não deixaram o Lula. E montaram esse monstro de fake news contra o Haddad e o Bolsonaro. Deu no que deu. Né? Então, eu acho que a Dilma tem o seu direito na história já no Brasil, seu lugar garantido na história do Brasil, e que, nesse momento, eu acredito que não é o momento... Ela não precisa se candidatar. É a minha posição pessoal. Ela não precisa candidatar para resgatar o lugar dela na história.
Ah, sim.
Entendeu? Eu acredito que, se Lula ganhando, ela terá um papel fundamental. Você não acha, não, Benzinho?
Sem dúvida.
Né? Dentro ou fora do Brasil. Não tem.
Claro.
Ela é determinante. Né? E aí, agora, eu não acho. Eu acho que ela, como está, ela tem. Internacionalmente, ela tem um reconhecimento. Eu viajei com ela. Ela tem um reconhecimento internacional que pouquíssimas pessoas no Brasil têm. Pela força dela, pela dignidade em que ela enfrentou, com que ela enfrentou todo o processo. Bergoglio e eu estávamos no Senado no dia terrível que ela foi questionada. 14 horas. Lembra disso, né, Bezo?
Claro.
E ela com a mesma dignidade. Ela não abaixou a cabeça um minuto. Em nenhum minuto ela deixou ela se culpabilizou o PT e ela ficou caída. Não, ela cabeça erguida para cima, determinada, e mostrando ali quem era ela. Isso o mundo viu. Não fomos só nós que estávamos lá, não.
Eleonora, eu aproveitar que você citou esse dia terrível, a melhor parte que eu não esqueço jamais é a resposta dela para a Écio.
Mas fantástico!
Ela deu uma aula para a Écio, para a Écio não sabia para onde olhava.
Ele lembra? Nós olhando lá de cima, ele não sabia.
Exatamente. A gente estava lá junto com o Chico Buarque.
Chico Buarque, o Lula. Você viu
a dignidade de comparecer lá para acompanhá-la nesse dia. Maravilhoso. Mas eu queria só fazer um comentário rápido, até porque eu tenho daqui a pouco um compromisso presencial, tenho que me retirar. Me retiro triste, porque estar junto com a Eleonora é sempre uma grande alegria.
Obrigada.
Mas eu tenho um amigo sindicalista em Minas Gerais que me falou assim: Bezão, você não quer convencer a Dilma ser candidata a governadora de Minas, não?
Mas...
Eu acho que nessa eleição ela ganha, ele me falou, né? Aí eu falei assim: tudo bem, mas você me arruma um colete à prova de balas e um capacete para chegar perto dela e falar isso. Eu entendo perfeitamente, a Dilma agora tem que cumprir um papel que não é cargo.
Isso.
É o perfil histórico dela, a grandiosidade. Ela é a primeira mulher eleita presidente que fez um governo maravilhoso, que foi torpedeado pelos Estados Unidos da América, que operaram para derrubar as cotações das commodities, para jogar o nosso governo na crise. Boa parte do empresariado brasileiro embarcou e hoje está pagando, alguns estão pagando o preço, outros não, outros estão ganhando muito dinheiro com especulação, com exportação de soja, mas nós transformamos o país mais promissor do mundo num país que está caindo pelas tabelas. E, infelizmente, nós vamos ter que remar tudo de novo. Eu sou da turma da esperança, não sou da turma da depressão, não. Vamos remar tudo de novo para reconstruir o Brasil, porque nós temos um país maravilhoso, infelizmente, com uma elite que se enriqueceu às custas do sangue dos negros e dos índios e do latifúndio. Tá certo? Uma vez eu fiz um evento, ainda como presidente do Sindicato Bancário de São Paulo, eu fiz um evento com o MST no Dia do Agricultor. Não sei se o Renato participou ou se lembra disso. No Dia do Agricultor, nos anos 90, nós fizemos um evento e eu contratei o Pena Branca e o Chavantino para fazer um show lá no Café dos Bancários. Lembra. E foi precedido de um debate sobre a reforma agrária. E eu disse, para o susto de algumas pessoas, assim: reforma agrária não é distribuir terra. Reforma agrária é extinguir o latifúndio. E o Brasil só será um país desenvolvido quando nós extinguirmos todos os latifúndios, não apenas da terra, mas outros que tem no Brasil. Então, por isso que eu continuo com esperança. Eu sei que a luta é longa, a trajetória é longa. O Pena Branca e o Chavantinho já morreram. Deram um show maravilhoso.
Nós que nos cuidemos.
Não, eu falo assim, isso faz parte da vida, mas o importante é estar sempre lutando, não importa o momento da vida. E eu acredito que nós vamos retomar o caminho de um Brasil justo, solidário e fraterno. E honrar a coragem e a dignidade da Dilma e do Lula,
isso,
que foram heróis do povo brasileiro nesse processo e que nós tivemos o privilégio de conviver com eles nesses momentos todos e lutar, exatamente, pelo Brasil. Então, queria me despedir falando isso, deixar um beijão para Léo, para Adri e para o Renato, e dizer que estou sempre à disposição de vocês.
Obrigada.
Eu te mando 2 milhões.
Valeu.
Foi ótimo te ver, Bezoinho.
Muito bom, Ricardo, aqui sempre conosco. E tem gente aqui falando, se não se candidatar, Dilma pode ser ministra da Energia, por exemplo. Tem aqui, o Gabriel diz que é de deveria...
Ou embaixadora.
Ou embaixadora.
Em algum país mesmo.
Pois é, quando você falou assim, o misterior, eu já fiquei imaginando a embaixadora em algum lugar, assim, um lugar que era aquele bicho.
Que é coisa mais chique para o Brasil, para nós?
É verdade.
Embaixador em Washington, mas uma pessoa, um lugar onde ela é queridíssima, queridíssima, e eu pude acompanhá-la e ver.
Em Paris.
Em Paris.
Paris, por exemplo. E na Argentina, a Dilma não pode andar na rua.
Eu sei, já fui com ela lá.
É uma coisa, eu tive com ela lá, a convite da Claxo, do pessoal da Claxo.
Exatamente, eu também.
Acompanhava ela andando na rua, ela era parada o tempo todo. O
tempo inteirinho. Mas né, em Nova York, nós ficamos 2 meses, 1 mês e meio depois do Bolsonaro eleito, ali perto do Central Park, a gente caminhava, ela era parada por latino-americanos que estavam lá. Então, assim, ela tem garantido seu lugar na história do Brasil. Eu acho que não tenha dúvida. Como o Bezoini falou, ela e o Lula, né?
Com certeza.
A dignidade que o Lula também enfrentou, tudo que fizeram com ele, né? E hoje, os 5 anos, mostram aí quem é essa mulher. É, repetir o Chico Buarque com a estrutura, né?
Com certeza. E o Lula ainda ficou 580 dias preso e agora a gente vê, né? 17
e ela quase 3 anos.
É.
Eles têm situações bem parecidas em momentos diferentes.
Sim.
Né?
Com certeza. E... tem aqui também...
tem aí algumas novos membros, gente chegando. É.
Tem aqui o Cadu Lacerda, que renovou aqui a assinatura como membro. Você também pode ser membro aqui do canal da Revista Fórum. Aqui é onde a gente fala dos 5 anos do golpe, né? Não é que nem aí a mídia golpista que está aí criticando... as falas do ex-presidente Lula, inclusive nessa questão da regulação da mídia, que o Haddad até lembrou bem hoje, que é a mesma mídia que queria proibir veículos internacionais, né, como o País, Intercept, de atuarem aqui no Brasil. Né?
Exatamente.
E eu queria perguntar, a gente estava falando, são vários retrocessos, né, aqui no Brasil, eu queria... perguntar para a Eleonora, e no campo da política para as mulheres? A gente tem aí... queria que você fizesse um compilado. Como a senhora vê os retrocessos?
Olha, pode me chamar de você. Eu fico mais... eu digo o seguinte, nós avançamos nos nossos governos, Lula e Dilma, como nunca tinha avançado. Por exemplo, no mandato do Lula, sancionou a Lei Maria da Penha. No mandato da Dilma, e sob minha titularidade, nós sancionamos a Lei do Feminicídio e a PEC das Trabalhadoras Domésticas, que foram fundamentais para garantir direitos para as mulheres. Direito de sustentabilidade da vida. Viver, o que é sustentabilidade da vida? Viver com dignidade. E ainda implementamos de fato a Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha, no seu artigo 8º, fala que ela tem que criar, que os governos têm que criar um espaço no mesmo... um equipamento, uma ação, no mesmo espaço físico, para atender a todas as mulheres em situação de violência. Nós criamos o programa Viver Sem Mulher, Viver Sem Violência, que tem as casas das mulheres, da mulher brasileira, tem os ônibus, tem os 180, tem os barcos, enfim. Tem o centro de fronteira. E o que aconteceu? Quando nós fomos golpeadas, o orçamento da Secretaria de Política para as Mulheres, que já era um ministério, ela só para o enfrentamento à violência, 360 bilhões. E aí nós incluímos outros programas dentro. Hoje, eu li, escrevi até um artigo sobre o orçamento que o governo mandou para 2022. Sabe qual é o orçamento para as políticas para as mulheres? Zero. Porque isso mostra o desmonte das políticas para as mulheres. Três casas da mulher brasileira foram terminadas pelos governadores, sem dinheiro federal, que é Ceará, Maranhão e Boa Vista. Brasília e Curitiba perderam o desvio de função. São Paulo atende, mas atende muito precariamente, com estagiárias do Mackenzie. E a única que funciona, como ela foi pensada, é a de Campo Grande. Não tem mais. Nós só temos 40% de trabalhadoras domésticas com carteira assinada. A política de teto de gasto e a reforma antitrabalhista impactou de forma impressionante nas trabalhadoras, sobretudo nas trabalhadoras domésticas.
Né? E isso foi, desculpa interromper, mas essa legislação da questão das domésticas, a meu ver, Eleonora, foi um dos momentos que fez foi um ponto de inflexão na visão de uma parte da classe média em relação ao governo Dilma. Eu vi isso explodir nos ambientes familiares. Eles falavam essas mulheres, o que elas querem mais, agora estão querendo registro, e putíssimos com a Dilma, muito... ali,
impressionante.
O que era oposição a Dilma virou ódio. E foi aquele momento.
Eu me lembro, Romain, que no fim de semana nós sancionamos, ela sancionou e eu assinei, numa sexta-feira, num ato maravilhoso, em março, lá no Palácio, e eu vim a São Paulo no sábado à tarde, de voo comum. Quando eu desci no aeroporto de Congonhas, tinha um grupo de 6 mulheres de classe média, alta, me vaiando, querendo me agredir, por causa da PEC das trabalhadoras domésticas. E agora, quem vai pagar? Quem vai trabalhar na minha casa? Você vai com a presidenta? Eu fui lá e meu segurança falou, não vai. E eu fui explicar. Mas eu percebi o tamanho do ódio. Não é? Você imagina, um lugar público. E o dia que eu voltei, depois do golpe também, tinha um grupo de mulheres feministas, não feministas, um grupo grande mesmo, me aguardando no aeroporto de Congonhas. Um grupo de homens saiu literalmente para o pau. Impressionante, xingando assim. Eu vi o tamanho do ódio. Como você viu dentro das casas e aconteceu, eu vi no aeroporto de Congonhas, onde tem um grupo enorme de pessoas que entram, saem, chegam e saem. E não como agora na pandemia, que poucas pessoas estão viajando, mas o reflexo disso... Na pandemia, uma das maiores violências é foi as patroas exigirem que as empregadas domésticas trabalhassem indo de ônibus. E lembra que a primeira mulher que morreu de Covid foi uma trabalhadora doméstica no Rio de Janeiro, que trabalhava no Leblon, e o casal veio com Covid da Itália, passou Covid para ela, eles não morreram porque foram para o hospital, e ela, quando deu entrada no hospital público no Rio de Janeiro, já estava sem oxigenação, já estava... Então, esse caso é emblemático. Outro caso também emblemático, né? Aquele do menino Miguel do Rio de Janeiro, do Recife.
Recife.
A empregada andando com o cachorrinho lá, e a patroa, a empregada deixou o menino dela com a patroa, porque a escola estava fechada. E aí, o que aconteceu? A patroa não cuidou, deixou o menino entrar no elevador, ele cai e morre. Então, são exemplos chocantes de violência contra as mulheres. E as trabalhadoras domésticas, que em sua grande maioria são mulheres negras. E mostra que o Brasil tem uma dívida enorme com a população negra e com as mulheres na questão da abolição da escravatura. Porque aboliu, mas não acabou com a escravidão. Transferiu a escravidão para locais de comércio, inclusive dentro das casas, né, que mantém o mesmo nível de escravidão. E a PEC das trabalhadoras domésticas foi um instrumento fundamental para retirar essas mulheres do regime de escravidão. Então, o Brasil tem uma questão fundamental, que é a questão da escravidão, que tem que resolver essa questão. Já passou da hora. A questão de classes, né? E a questão de gênero, do patriarcado, de toda essa dominação sobre as mulheres, esse ódio que tem sobre nós.
Leonora, você está participando, vai participar desse debate em relação ao programa do que vai ser o programa do candidatura do presidente Lula? Como é que está a tua inserção nisso?
Sim. Eu coordeno o NAP Mulheres, da Fundação Perseu Abramo, né? E todos os NAPs estão apresentando propostas para suas áreas temáticas, para o plano de governo. Aqui em São Paulo, eu sou da coordenação do NEP, que é Núcleo Estadual de Políticas Públicas, também da Fundação, que é coordenado pelo Machado, que foi prefeito de Sorocaba.
Piracicaba, né?
Piracicaba. Eu confundo o som, Piracicaba com Sorocaba, então me confundo. Piracicaba. E nós estamos fazendo um plano político para oferecer para o PT. A partir daí, o PT trabalhar no plano de governo, né, estadual. E nós estamos respondendo nesse plano de político três questões. A hegemonia do tucanato, com quase 30 anos, quais são as políticas que caracterizam essa hegemonia, né? E como nós, o que nós precisamos para mostrar políticas que são contra-hegemônicas do tucanato. E uma última para quem nós queremos governar e para quem o Tucanato governou. Eu acho que essa questão é fundamental. É um divisor de águas. Então, estou assim.
Eleonora, ontem teve aqui estreia do jornalista Luiz Costa Pinto no Jornal da Fórum, e ele recebeu o Bob Fernandes, eles comentando sobre quem seria o vice do Lula. E aí eles concordaram e assinaram a Menezes também que, pelo momento, o vice do Lula deveria ser a vice, deveria ser uma mulher.
Ah, eu também, não tenho dúvida.
Então, quem você acha que seria ideal para um vice, a vice do Lula?
Eu acho que, primeiro, na perspectiva que nós estamos trabalhando, e o Lula, prioritariamente, tem que fazer uma aliança. Né? Não é aliança até doer, é uma frente até doer, mas é uma frente. E aí eu acredito que o Lula tem sempre o bom senso e a política, mesmo sendo mulher, que não seja do PT. Né? Eu gostaria que fosse uma chapa puro sangue, mas eu acho que para ganhar e ganhar bem, uma mulher e uma mulher que tenha representatividade também, mas que amplie para além do PT.
Falavam da Luiza Trajano, né, Eleonora?
Mas eu converso com ela, ela não quer de jeito nenhum. Eu converso pessoalmente, porque eu tenho uma amizade.
Sim, a Dilma era muito amiga dela, né?
Eu também.
Foi também?
Sou ligada. Ela, inclusive, o Magazine Luiza financia um trabalho que eu faço em Heliópolis, com a UNAS e com o CDCM de Heliópolis, que atende mulheres vítimas de violência. Mas ela não está nessa. Por tudo que ela tem dito, né? Vocês têm ouvido tanto quanto eu. Não é uma coisa que eu que sei, não. É que todo mundo. Mas ela seria um excelente nome. Mas não, eu não acredito que assim seja. De verdade. Mas eu também sou, como você, que tem que ser uma mulher e será uma mulher, acredito eu, e a gente podia bem achar uma mulher negra, né? O Lula podia achar uma mulher negra, que aí estava completa né? A situação. Mas é ele mesmo que tem que resolver. E eu acho que ele tem bom senso.
Sim. E tem aqui uma... Com certeza, né? E é a luz, Luiz no fim do túnel. Né?
Luiz no fim do túnel.
E olha só que absurdo. O Eduardo Cunha, olha aqui, fez um tweet. Ave Maria, olha só, para você comentar. Eu vou pôr aqui, olha que tweet ele está apanhando nas redes. Ele colocou, neste dia 31... de agosto de 2016, o Senado deu tchau, querida. Ele ainda teve a coragem de colocar isso nas redes sociais dele.
Eu acho absolutamente sem comentários. Eu acho que ele já mostrou quem ele era, né? O Jean Willis, quando cuspiu no Bolsonaro, no dia da votação do impeachment, do golpe, né? O Cunha estava lá. A cuspida do Jean Willis, para mim, tem uma dimensão política muito maior do que cuspir no Bolsonaro. Ele cuspiu no Bolsonaro sem saber que o Bolsonaro seria o que ele é hoje. Mas porque o Bolsonaro dedicou o voto dele ao Carlos Alberto Brilhante Ustra, que nos torturou E ele disse que era o pavor da Dilma Rousseff. Agora, o Eduardo Cunha tem que ser lembrado que ele é tão canalha, tão impressionantemente sem comentários, que ele foi o cara que tentou negociar com o PT, com os companheiros deputados do PT, até a última hora, para não colocar o impeachment barra golpe em discussão. Então, eu me sinto... eu me nego até comentar o que o Cunha fala, porque o Cunha não merece nenhum crédito de nós. Nenhuma... ele representa a escória. Ele é líder da escória. E eu acho que não merece que nós percamos tempo nesse debate tão importante com vocês, aqui, com a revista Fórum, para falar do Cunha ou de um tweet que ele fez. Ele é a escória.
Leonora, prometi te liberar um pouco antes do fim do programa, né? Já são 12h44, sei que você tem compromisso.
Nós eu também... tenho outro...
outra live.
Uma outra entrevista também, mas ainda dá até 12h50.
Então, mas aí vamos terminar hoje de 12h50 mesmo, vamos terminar 10 minutinhos antes, que a gente tem que subir para São Paulo, temos uma consulta com o nosso Lucão, nosso filhão.
Então, como é que ele está? Está bem?
Hoje é o dia D, pelo jeito, onde vamos ter a notícia de que está tudo resolvido.
Quantos anos ele tem?
7 anos. 7.
Oh, que maravilha! Nossa Senhora!
E aí eu
foram
queria
guerreiros também.
E ele, principalmente.
2 anos de...
De luta,
e aí, Leonora, antes de terminar, eu queria que você fizesse aí uma análise de conjuntura do que a gente pode esperar para essa luta, né, contra o bolsonarismo nesse ano e meio que tem... nem ano e meio, ano e 2 meses que tem para as eleições de 2022.
Olha, Rovai, Idri, eu acho que a luta merece luta. Exige lutadores e lutadoras. Nós temos que pensar em 2021. Nós temos que pensar no desmonte que nós estamos vivendo. Nós temos que pensar como que vamos sair dessa pandemia sob a gestão mais catastrófica, mais genocida que nós tivemos. Como que nós teremos vacina para todas as pessoas? Todas. Até o final do ano. Incluindo a minha população idosa acima de 70 anos que precisa da terceira dose. Nós precisamos de comida. Porque é impensável a alta dos preços. É impensável 14,5% de desempregados nesse país e desempregada. E quando não está desempregado ou desempregada, está desalentado. E quando não está desalentado, está nos Uberes. Estão nos Uberes. Que é um trabalho que se... Você não tem menor garantia. Se morrer no trabalho, fica estendido no chão a música do Chico. Fica estendido no chão. Então, nós estamos vivendo uma situação impressionantemente dramática. Muito dramática. Muito. E nós precisamos, sem dúvida, continuar a lutar neste momento e construir cada dia mais narrativas absolutamente acessíveis à maioria da população, para que nós possamos chegar a 2022 com força. Né? Porque a partir de maio de 2022 é só eleição. E garantir que tenha eleição. Essa também é uma preocupação muito grande. Que remonta àquela primeira questão que nós estávamos discutindo. Né? Se, do dia 7 de setembro, que pode acontecer. Entendeu? Então, nós temos que... Nossa responsabilidade é muita coisa. Muita coisa. É muito grande, mas eu não tenho nenhum receio que nós temos... nós temos força para isso. E nós temos liderança, temos militância, militância de base, militância intermediária, temos força para lutar, para garantir 2022. Porque 2021 está muito difícil, muito difícil. 5 anos do golpe, ele chegou no que chegamos. A realidade é essa aí. E foi, sem dúvida nenhuma, Dri e Romai, um prazer enorme estar com vocês aqui, né? E ainda com o Berzoini, meu querido amigo, foi fantástico. E me coloco inteiramente à disposição também de vocês, só combinarmos.
Estou te procurando ali.
A gente vai te chamar mais.
Muitíssimo obrigada pelo convite. E sucesso na consulta do filho de vocês. Tá?
Obrigada, Eleonora.
Beijo. Valeu, Eleonora, querida.
Um beijo. Um
beijo bom para ti.
É isso aí. Vai, então.
Tem alguns comentários aí para ler antes de a gente ir encerrando.
Tem aqui a Érica Coleto. Um beijo. Ela está desejando aqui boa sorte, está orando. Tem aqui. Tem gente defendendo Manuela de vice. Tem aqui também Luiz Erundina, de vice, Celi Puglia, obrigada pelo super sticker, e a Leda Terezinha diz que se sente nojo por essa gente em relação à frase lá do Cunha, que dizia tchau, querida, que foi, né, aquela bem usada naquele momento. É isso, né, Rovai? Queria agradecer a todos que estiveram aqui na live. Amanhã a gente volta às 11h30 e às 17 horas tem o Jornal da Fórum com o Luiz Costa Pinto agora, tem o plantão com o plantão do Lucas, e ele vai receber hoje o Genuíno, Rovai. Um beijo, então.
Beijos. Não deixem de assistir o Jornal da Fórum. Vamos lá, vamos prestigiar o Luiz Costa Pinto. Valeu! Isso.